Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Grupo de Trabalho da Indústria. Um grupo de trabalho esse constituído no seio da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e que tem como missão dar um acompanhamento mais próximo ao setor da indústria e com esta particularidade e dificuldade de ser uma coisa muito transversal, uma vez que abrange os diferentes setores da indústria. Nós temos um calendário, enfim, definido da auscultação de um conjunto de entidades. Já recebemos um conjunto de entidades representantes das entidades empresariais, dos diversos setores, do calçado, do texto, da metalurgia e outros, também da construção civil. Tivemos também a oportunidade já de ter connosco alguns responsáveis de entidades públicas que ajudam a atividade industrial, estamos a falar de APMEI, da ICEP também, e estamos nesta fase, no momento da audição também dos representantes dos trabalhadores. E por isso, o Sr. Rogério Silva, Maria de Fátima Messias e Isabel Cristina Tavares estão hoje connosco, a quem saúdo e agradeço a disponibilidade, em representação da CGTP, vêm hoje colaborar connosco e ajudar-nos também neste nosso trabalho. Tivemos também connosco já uma apresentação do OGT. Por isso, o nosso objetivo com estas reuniões é, de facto, criar também um clima de proximidade entre os representantes eleitos que estão na Assembleia dos diferentes partidos. E nesta reunião em particular, nós temos hoje a Sra. Deputada Carla Barros e o Deputado Joel Sá, do PSD, o Deputado Ricardo Bexiga, do PS, o Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, e o Deputado Bruno Dias, do PCP. É um grupo de trabalho mais restrito, não é comissão no seu todo, o que também permite uma maior aproximação, e se calhar as reuniões costumam ser bastante interessantes do ponto de vista da partilha da informação, que nós consideramos muito importante para o nosso trabalho. Para a organização desta reunião, eu partilhava com os nossos convidados dois, a forma que nós temos optado é dar um espaço de intervenção inicial aos nossos convidados, para poderem exatamente dizer aquilo que entendem que é importante para este grupo de trabalho, ou seja, a vossa panorâmica daquilo que são as principais tensões na indústria, também sugestões, enfim, estejam à vontade para, mais ou menos em 10 minutos, ali temos um relógio que nos ajuda a guiar o tempo. Depois temos um período de intervenção por parte dos grupos parlamentares, convencionamos também 3 minutos com alguma tolerância para que cada um dos parlamentares possa fazer questões ou solicitar alguma precisão daquilo que vem dizer, e depois um momento final onde os senhores responderão a estas questões. Podemos então dar início a esta reunião, agradecendo mais uma vez a participação e a presença de todos, e presumo que quem vai usar da palavra... Muito bem, eu dava até uma palavra a Isabel Cristina Tavares, pedia só para sempre que usarem, carregar o microfone, isto está gravado e presumo eu também estará disponível depois na web TV do Canal Parlamento. Hoje não estamos em direto no Canal Parlamento, mas seremos um dos 8 canais que está a dar através da internet em direto e depois fica lá também a gravação para, se assim entenderem, poderem ver depois. Muito bem, faça o favor.
Então, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Isabel Tavares, estou aqui neste grupo que representa a CGTP, mas faço parte de um setor que é o setor têxtil, vestuário e calçado, que neste momento está, de facto, aí, do ponto de vista da comunicação social, em alta, né? Com boas perspectivas. Exatamente. Portanto, a caracterização, que é isso que nos é solicitado, e também algumas sugestões do ponto de vista daquilo que é a realidade do setor e das necessidades desse mesmo setor, o que me apraz dizer é que, efetivamente, aquilo a que assistimos nos locais de trabalho corresponde àquilo que é dito na comunicação social do ponto de vista do crescimento do setor e da evolução que se verificou nestes setores de atividade em termos de encomendas, em termos mesmo do crescimento de emprego e em termos também de... o aparecimento de algumas novas empresas, embora que de pequena dimensão. Por outro lado, há preocupações da nossa parte sindical do ponto de vista daquilo que é a realidade dos trabalhadores deste nosso setor, porque aquilo que se passa com os trabalhadores não condiz com aquilo que é dito relativamente ao setor do bom ambiente e do crescimento, porque continuamos a ter uma matriz de baixos salários, continuamos a ter os trabalhadores do setor numa grande percentagem com um salário assente no salário mínimo nacional, não tem havido evolução do ponto de vista do aumento salarial. Também há um déficit de formação muito grande por parte das empresas relativamente à formação de novos trabalhadores e daí a preocupação que tem sido manifestada pelos empregadores da dificuldade em conseguirem arranjar trabalhadores para o setor, porque não houve a preocupação atempada de formar novos trabalhadores para substituir aqueles que por natureza da vida iam sair do setor. Há essa preocupação da nossa parte. E há também os aspectos relacionados com a contratação coletiva que nos deixam bastante preocupados, porque só com regras claras e objetivas do ponto de vista das relações laborais é que nós podemos ter setores saudáveis. Não é isso que se está a verificar neste momento. Há aqui problemas sérios do ponto de vista da contratação coletiva. Temos um contrato em particular, que é o contrato que negociamos com a Associação ATP, a Associação Têxteis de Portugal, que está numa situação de impasse e que deixa aqui alguns trabalhadores não pendurados, porque não é isso que se passa, mas que deixa aqui alguns trabalhadores em situações complicadas, porque depois há empresas que se valem destes impasses para condicionar direitos. Por outro lado, gostava também de referir que relativamente aos casos mediáticos que se têm assistido nos últimos tempos e que têm a ver com empresas do setor, nada tem efetivamente a ver com aquilo que se passa no setor, tem a ver com erros de gestão errada do passado, investimentos que não foram feitos, as apostas no setor, mas sim em setores paralelos e que agora têm este desfecho que nos preocupa, porque estamos a falar de centenas, muito perto do milhar, de trabalhadores que vão para o desemprego. Estas são algumas das nossas preocupações e um alerta aqui para o investimento da parte patronal em continuar a manter os aspectos da inovação, do design, da formação, como prioridades nas suas empresas, mas também não descurar a questão da formação dos trabalhadores, da melhoria das condições de trabalho, porque assistimos a um crescimento assustador das doenças musculoesqueléticas e psicossociais. O stress laboral cresce assustadoramente nas nossas empresas. E toca em particular às mulheres, porque é nas mulheres que este setor assenta quase que em exclusivo a mão de obra. E, portanto, isto são, de facto, aspectos que nos preocupam e que gostávamos de colocar, porque penso que são matérias que podem ser, de facto, trabalhadas e que podem contribuir para que estes setores possam estar à altura de dar um grande contributo para a economia do país. Disse.
Nossa, por favor, Rogério Silva.
Muito obrigado. No seguimento daquilo que a minha camarada Isabel há pouco referiu, eu tenho a responsabilidade de coordenação de uma federação setorial da indústria, que é a FIEC e Metal, que abrange setores chamados setores tradicionais da nossa indústria, no caso da metalurgia, o setor químico, indústrias elétricas, montagem automóvel, reparação, setor extrativo, setor mineiro, no caso, gráfico, papel, é um conjunto vasto, não é, de setores, para não estar a ser aqui demasiado exaustivo. E nessa perspectiva, aquilo que eu vou colocar aos senhores, das principais preocupações que temos nestes setores de atividade, preocupações e propostas, não é, simultaneamente. Algumas delas vão se centrar em aspectos que nós consideramos que são aspectos estruturais, não é? São problemas que não existem, não são novos, não é? Não são de agora, já têm várias décadas, não é? E depois algumas questões que têm a ver mais também com questões estratégicas, não é? Daquilo que nós consideramos que deve ser uma visão mais para a frente, não é? De futuro. E que o país devia de ter em atenção. A primeira questão, que nós constatamos, já agora dizer aos senhores, nós fizemos em 2011 um estudo nestes setores de atividade que comporta algumas destas dimensões que acabei de referir. Nós depois também podemos fazer chegar isso, porque entendemos que tem lá material muito interessante, admitindo que pode haver um ou outro aspecto que já está desatualizado, não é? Mas também não será assim tanto. Mas para centrar no essencial, nós aquilo que entendemos é que é necessário reindustrializar o país, não é? E nós olhamos para estes setores de atividade e há de facto números que são preocupantes e que são mais recentes. No levantamento que fizemos entre 2001 e 2013, nestes setores que eu acabei há pouco de referir, dados oficiais, perderam-se cerca de 135 mil postos de trabalho. Nós admitimos que isto peque por defeito, não é? Que tenha sido superior. E, efetivamente, não, claro que isto atravessou aqui aquele período mais complexo da crise, não é? Obviamente, mas é uma situação que já vem de trás, não é? Que já vem de trás. Nós temos setores como a metalurgia, sobretudo a metalurgia, não tanto o setor químico, mas a metalurgia, onde nós temos, e sempre tivemos e temos, uma grande experiência, décadas e décadas de experiência, de mão de obra altamente qualificada, de know-how, que se foi perdendo, não é? Ao longo dos anos. E continuamos preocupados com isto, não é? Agora mesmo está a decorrer a perspectiva de encerramento de uma grande empresa que, sendo multinacional, tem mão de obra altamente qualificada, neste caso em Setúbal, General Electric. E quando digo mão de obra altamente qualificada, estamos a falar de profissões especializadas, não é? Que já não vai abundando, não é? Pelo nosso país, e que bem falta fazem. Aliás, nós recentemente fomos chamados a pronunciar-nos aí para um órgão de comunicação social a propósito do setor da metalurgia. Veio ao público que é um setor que tem, cuja a oferta é superior à procura, né, em termos de emprego. Não conseguem contratar trabalhadores para o setor da metalurgia, para muitas destas profissões que acabei de referir. E é verdade que existe até alguma formação profissional, e alguma dela, verdade seja dita, até é promovida por associações patronais. Tem centros de formação, né, protocolados com o IFP e tal. O problema é que estamos a falar de setores que neste momento não são atrativos, no caso particular, para os jovens, porque os salários que são praticados são pouco convidativos a permitir fixar jovens, e não só os salários, é os salários e é também os próprios vínculos, não é? Nós temos dados, admitimos que existam outros, mas nós temos dados, por exemplo, no setor da metalurgia, o salário médio ronda os 775 euros. Estou a falar do vencimento de base, obviamente, não é? Haverá empresas onde isto varia um pouco em função de outras componentes da retribuição que são variáveis, não é? Ou as pessoas fazem turnos, ou trabalho suplementar, portanto, estamos a referir-nos apenas ao salário base. Portanto, este é um dos traços, não é? que nos indica que neste momento já não basta fazer formação, é preciso valorizar a mão de obra, seja do ponto de vista da componente salarial, seja do ponto de vista da qualidade do emprego, das condições de trabalho, não é? Até dos horários de trabalho, não é? Que permita dar alguma qualidade de vida a todos aqueles que possam ingressar nestes setores de atividade. Depois, temos um outro problema, que é, há um setor que trabalha para o setor automóvel, que nos últimos anos, no setor, nos anos 90, teve um crescimento exponencial, o caso de empresas de manufatura das cabelagens, não é? Já estão recordados, que progressivamente foram abandonando o nosso país, por razões estratégicas, não é? Isso foi ficando demonstrado, e aquilo que foi ficando foram projetos que são interessantes, e têm demonstrado que têm sido interessantes, o caso da Bosch em Braga, que trabalha estreitamente com a Universidade do Minho, e que vai até desenvolvendo novos produtos, não é? O que é um aspecto positivo e interessante, é muito pela inovação, que nós também lá vamos, marcamos a diferença também por aí, mas é um setor onde existe, relativamente às condições de trabalho, à própria retribuição, não foge muito à regra deste exemplo que eu dei antes da metalurgia, e onde os níveis de precariedade neste momento são elevadíssimos, não é? São altamente preocupantes. O que significa que há também uma enorme rotatividade de mão de obra, que, na nossa opinião, não é saudável a médio prazo e muito menos a longo prazo. Para além dos problemas, como já foram referidos também, que existem nestes setores, já têm décadas, que são relacionados com as condições de trabalho, não é? Problemas gravíssimos de doenças musculoesqueléticas, que vão sendo permanentemente adiados, não é? A resolução desses problemas, não é? Coisas e aspectos que nós entendemos que devem ser levados em linha de conta. Primeiro, nós aquilo que sentimos, obviamente que este tipo de audição é importante, é fundamental, é um espaço importante para que nós também possamos dar aos senhores aquilo que é o conhecimento que temos da realidade, mas o que entendemos, e temos vindo a observar ao longo de décadas, é que nós não temos uma estratégia com princípio, meio e fim no nosso país. Nós não sabemos qual é que é, isto tem acontecido com sucessivos governos, nós não sabemos efetivamente, não conhecemos, do ponto de vista da indústria, a existência de um plano estratégico. O que é que se quer para o país deste ponto de vista? Quer-se apostar, por exemplo, no setor da metalurgia, em investimentos que não fiquem exclusivamente na dependência do setor automóvel? Acho que valia a pena pensar nisso. Não ficarmos... Hoje vivemos uma enorme dependência do setor automóvel em Portugal. Excessiva dependência. Nós sempre vivemos esse problema nestes setores de atividade, mas a situação tem-se vindo a agravar desse ponto de vista. Depois, entendemos que, por exemplo, no setor da energia, é um setor onde valeria a pena olhar de uma outra forma, ter uma visão estratégica, né, deste setor. Há muita coisa que está a ser colocada em causa e está a ser discutida, nomeadamente com a questão dos combustíveis fósseis, não é? As energias renováveis. Nós somos um país que temos um clima que é invejável, não é? E que, do ponto de vista da produção energética, chamadas energias limpas, não é? Tem um enorme potencial. Foram dados passos, não é? Alguns passos nesse sentido, na altura com as eólicas, não é? Mas podíamos ir mais longe desse ponto de vista, com o fotovoltaico, não é? Com a própria existência de um plano estratégico para o setor energético, nomeadamente, por exemplo, o setor hídrico, não é? Está por explorar todo o potencial que existe do ponto de vista dos nossos recursos hídricos, não é? Sem colocar em causa, obviamente, as questões ambientais, não é? Entendemos que isso deve ser levado em linha de conta, os aspectos ambientais. Depois, há dois setores, para além da indústria, que nós consideramos que também deviam ser encarados como setores estratégicos. E um deles pode ter uma relação direta, pode vir a ter, a curto prazo, médio prazo, com esta questão que se anda agora a discutir dos carros elétricos, não é? E que tem a ver com o lítio. Nós somos o quinto país produtor a nível mundial de lítio, não é? Temos reservas de lítio avultadas. É verdade que vai sendo dito, não é, que os meios de extração, comparados com outros países concorrentes, que têm elevados investimentos. Mas é o que temos, não é? Não devemos desperdiçar. Devia haver também, para este setor extrativo, uma visão estratégica que tivesse em conta esta nova questão que está a ser colocada, não é, dos carros elétricos, sem embandarear em arco, não é, sem criar também falsas expectativas, não é, mas olhar para isso, não é? Foram dadas uma série de concessões, nós temos conhecimento disso, algumas empresas para poder explorar, não é, esse potencial, mas o conhecimento que temos é através da comunicação social, não é? Isto não é discutido connosco, por exemplo. Devia de ser discutido, não é? Devíamos ser envolvidos nessa discussão. O outro setor, que também está a passar por sérias dificuldades e onde existe também um potencial enorme, porque nós temos, do ponto de vista das condições naturais, elas existem, estão cá, como se costuma dizer, o mar não, ninguém nos leva, não é? É nosso, ele está cá, não é? Tem a ver com o setor naval. Portanto, nós já tivemos uma grande tradição no setor naval. Os dados, do ponto de vista internacional, que estão disponíveis, vão dizendo que o transporte marítimo tende a crescer, não só o transporte aéreo, mas também o transporte marítimo, e, portanto, também valeria a pena, neste setor, haver uma visão estratégica. Claro que isto, na nossa opinião, deve ser tratado de forma integrada, não é? Há também a questão do setor das pescas, não é? Também deve ser olhado de uma outra forma, não é? Mas seja no transporte de mercadorias, não é? Seja no setor das pescas, valeria a pena pegar neste setor e olhar para isto com olhos de ver, com a tal visão estratégica, não é? Que tanto necessitamos. E creio que
é uma primeira abordagem.
Sim, é isto.
Estamos bem?
Eu peço desculpa pelo tempo, não é?
Muito bem.
Mas isto é uma densidade enorme.
São muitas coisas, eu sei que sim, por isso. Nós vamos fazendo aqui
muitas,
a questão,
é?
Do tempo. Vamos alguma coisa também, então pedir-lhe para tentar ser sucinta, a Maria de Fátima.
Obrigada também, sinteticamente. Dentro deste mundo da indústria, cabe-me a mim referir a representação da Federação, que é a Federação Portuguesa da Construção Cerâmica e Vidro, que tem pelo menos 7 grandes subsetores: a construção civil e obras públicas, madeiras e mobiliário, a cerâmica, mármores e pedreiras, cortiças, cimentos e vidro. O que vivemos nestes setores, aliás, são dos setores básicos que têm sentido uma grande, mas imensa perda de postos de trabalho e uma grande, imensa precariedade laboral. Em termos gerais, sem referir concretamente um a um, o que temos assistido enquanto sindicatos e representantes dos trabalhadores e a CGTP é um modelo de produção que a vida está aí a comprovar que o que foi seguido não foi o caminho certo. Precariedade já foi referido quer pela Isabel, quer pelo Rogério. Precariedade das relações laborais existe em grande número, insegurança laboral, baixos salários. Já se viu que os baixos salários não são apelativos para a estabilidade laboral, quer das empresas, quer dos trabalhadores. Baixas qualificações e uma raríssima formação profissional por parte das entidades patronais. Desemprego, emigração, salários em atraso. Temos muitas situações de salários em atraso. Falta de profissionais qualificados, um elevado número de acidentes de trabalho, não só na construção. Doenças profissionais e assédio no trabalho. Este tem sido um quadro. Em simultâneo, nos últimos anos, atual, uma quebra muito grande, quase em alguns aspectos total, de investimento público e privado. Para além dos constrangimentos desta União Europeia, há também opções no plano nacional que não podemos deixar de ter em conta. Isto em termos de um modelo de produção que nos parece profundamente errado. Ou seja, o setor industrial, mesmo estando numa era de digitalização, de economia 4.0, como se diz, mas a indústria tradicional não pode ser apagada e é uma parte que consideramos fundamental da própria economia do país. Passando para o futuro, achamos, como já foi dito também, esta necessidade que a CGTP tem vindo a colocar, as federações, os sindicatos, que haja de facto um plano de desenvolvimento para o aumento da produção nacional ou uma estratégia, como foi dito pelo Rogério, e estas questões também a Isabel colocou, que haja um plano para se decidir o que é que se quer da indústria que ainda resta, dos saberes-fazeres que ainda temos e de toda esta importância de crescimento da própria economia para o próprio mercado interno, porque a exportação é fundamental, sabemo-lo bem, mas nós necessitamos também de ver como é que conjugamos no plano das relações exteriores e no plano do mercado interno. Uma estratégia de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental e social, tendo em conta a necessidade da coesão territorial, que é fundamental no nosso país. Uma importância de termos uma banca pública, em particular o papel da Caixa Geral de Depósitos, em toda essa estratégia que deverá ser discutida e dinamizada, sem pôr de parte, obviamente, o papel da investigação, da inovação e da modernização do próprio aparelho produtivo. Esta questão da reindustrialização, a diminuição dos déficits energético e alimentar do nosso país, e a questão dos direitos e garantias dos trabalhadores. Nós, no setor, e qualquer um de nós, os três, e a própria CGTP, tem colocado exemplos concretos para demonstrar os caminhos errados. O caso paradigmático do nosso setor é a própria Simpor. O que aconteceu com esta empresa, que foi uma empresa pública, que foi privatizada, que foi vendida e que está outra vez prestes a passar de mãos. Uma empresa que era a maior empresa industrial multinacional portuguesa, presente em diversos países, com toda uma estratégia de diversificação estratégica do negócio durante vários anos, espartilhada, hoje endividada e, ao que parece, segundo as últimas informações, estaria agora um fundo de investimento da Turquia interessado em adquirir a Simpor em Portugal, no nosso país. Portugal, Cabo Verde ou Portugal só? Ou seja, como é que uma empresa desta dimensão, com a importância que teve não só para o desenvolvimento regional do país, para a economia, para o orçamento de Estado, no tempo em que foi pública, como é que esta empresa passa de uma empresa altamente rentável, que criou condições para competir no mercado internacional, está hoje prestes a tornar-se naquilo que era o seu início, as fábricas reduzidas ao plano do continente, do país, e profundamente endividada, perdendo e esbanjando meios e o dinheiro que esta empresa tinha. O caso da Simpor é o caso paradigmático do que se fez para destruir e não para dinamizar a indústria. Mas, no entanto, os trabalhadores, estamos aqui, obviamente, como seus porta-vozes, sempre foram e continuam a ser grandes defensores da indústria. Trazendo só três exemplos. O caso das faianças Bordal Pinheiro, que em tempo foi dada como uma empresa sem futuro e que os trabalhadores e também toda uma movimentação da população e da opinião pública fez para, na altura, para defender esta empresa, que para além de industrial tem também um papel importante em termos culturais. A cerâmica Valadares, que é um caso que deveria ser aprofundado, estes casos são casos que consideramos exemplares para nós averiguarmos as medidas que podem ser tomadas num plano mais geral do próprio governo, e a construtora Soares da Costa conseguiu agora ter um plano especial de revitalização aprovado, mas que, se não houver um cuidado, uma vigilância sobre esta empresa, ela pode não ter futuro, porque as próprias obras e adjudicações estão-lhe a ser retiradas. Portanto, pode ter sido revitalizada, salvaguardada, mas poderá não haver essa garantia no futuro. Daí que também consideramos necessário criar um sistema de alerta, não diríamos observatório, mas um sistema de alerta para identificar empresas e setores em dificuldade, com participação dos representantes dos trabalhadores, para que haja condições para as recuperar e para lhes deitar a mão, digamos assim, enquanto é tempo. Sentimos que muitas vezes a indústria é o parente pobre da economia, como se fosse algo antiquado, tradicional, mas o que é certo é que, se nós ficarmos excessivamente dependentes nestes vários planos do exterior, o nosso próprio país não tem condições nem alavancas de desenvolvimento. Em termos gerais, é isto. Temos documentos com alguns dados caracterizadores que poderemos enviar depois.
Muito bem. Nós agradecemos então o envio desses documentos. E foram uns 10 minutos mais longos, mas acho que foi importante para todos podermos escolher as três visões, porque representam um conjunto de setores bem diversificados. É um dos problemas que eu referia deste tipo de trabalho. A indústria é uma coisa muito transversal e são muitas áreas e torna-se mais difícil a gestão dos tempos, mas a informação é importante. Vamos dar então início às questões colocadas pelos parlamentares. Eu daria a palavra a ser deputada Paula Barros, a Carla Barros, para dar o início.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emídio Guerreiro, deputado coordenador deste Grupo de Trabalho das Indústrias. Em representação do Grupo Parlamentar do PSD, cumpre-me cumprimentar os senhores representantes da CGTP, o Sr. Rogério Silva, a Sra. Maria Fátima Messias e a Sra. Isabel Cristina Tavares. Muito obrigada. Agradecer as preocupações que aqui nos trouxeram, quer no âmbito da precariedade e das relações laborais, mas também relativamente a uma visão geral sobre o estado das indústrias no nosso país. Como sabem, e é público, nestas matérias laborais e do sindicalismo, o PSD tem, digamos que, uma distância considerável de diferenças naquilo que representa a CGTP e a forma também como nós vemos o sindicalismo. Como sabe, nós somos, naturalmente, e temos sido muito críticos neste Parlamento, defendemos a concertação social, o diálogo social, a assinatura dos acordos entre as partes. Esta configuração e esta solução de governo tem levado a algumas críticas por parte do PSD pelo facto de muitos dos temas laborais serem desviados da concertação social, onde os parceiros, entidades representantes dos patrões e representantes dos trabalhadores se sentam e discutem as matérias laborais e são trazidas para aqui sem essa discussão que entendemos para nós que é fundamental. Naturalmente que gostávamos também que esta crítica fosse acompanhada pelo Partido Socialista, que também, embora não o queira afirmar de uma forma tão transparente e tão objetiva, partilha destes mesmos princípios do sindicalismo, como partilha o PSD. Nós identificámos-nos muito com economias fortes, com economias a título de exemplo de alguns países da Europa, que com uma economia forte distribuem também esse valor para o bem-estar social da população e dos trabalhadores. Contudo, há aqui uma matéria que não é uma matéria nova e que tem ocupado muito a atenção do país, que é o conflito mais mediático que temos, que é o caso da Alta Europa. E ainda saio mais preocupada desta reunião, permitam-me este desabafo, quando é referido pela CGTP que o país tem uma forte dependência do setor automóvel. Ora bem, não vendo o fim deste conflito à vista, sabendo do contributo que a Alta Europa tem para o PIB, para aquela região em concreto, de onde, caso haja a deslocalização, pode surgir um fenómeno de desemprego com um flagelo social e outras problemáticas que daí possam advir, que podem não ser recuperáveis para o país. E eu gostava de direcionar aqui três questões à CGTP. A primeira questão sobre a Alta Europa, e portanto estou focada na Alta Europa depois de algumas considerações gerais que fiz, se tem havido da parte do Governo diligência junto da Alta Europa. E se a CGTP confirmar que tem havido, eu pergunto se essas diligências têm sido suficientes. Se não têm sido suficientes, o que espera a CGTP da atuação do Governo? A outra minha questão, portanto, referi três questões. A segunda questão prende-se com uma notícia que veio hoje a público sobre o facto da Comissão de Trabalhadores da Alta Europa ter apresentado uma queixa contra um trabalhador. E, portanto, este é um alarmismo que foi lançado hoje na comunicação social. Eu gostava de saber se têm mais alguma informação que nos possam dar sobre o facto da própria Comissão de Trabalhadores da Alta Europa ter, então, levantado aqui, digamos, uma queixa sobre um trabalhador da Alta Europa que poderá se ter desviado das orientações da própria Comissão de Trabalhadores. A terceira questão que eu coloco é sobre o papel da CGTP nestas negociações. Eu não sei se a CGTP encara como negociações ou como intransigência, mas gostava que esclarecessem, que dessem a este Parlamento a garantia de que estão a negociar para que a empresa sobreviva no nosso país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa pelo tempo que gastei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Também dou, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as boas-vindas aos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. E gostaria de partilhar só algumas ideias e deixar um pedido de contributos para aquilo que chamam uma nova estratégia de reindustrialização da economia nacional. Em primeiro lugar, para dar nota que também nós nos congratulamos com a recuperação absolutamente extraordinária que a economia nacional conseguiu fazer nos últimos 2 anos, perante o estado em que as políticas do governo PSD-CDS, acompanhadas pelas estratégias da Troika, tinham provocado em Portugal, quer do ponto de vista de criação de riqueza, designadamente com o fecho e o encerramento de inúmeras empresas e com o afetar de setores que eram fundamentais enquanto pilares não só da estrutura económica nacional, mas também da estrutura dos territórios e da criação de emprego em todos os territórios do país, e por outro lado com as consequências nefastas que tivemos do ponto de vista de criação de emprego e sobretudo com a forma desigual como a crise económica criada afetou os setores da sociedade portuguesa, claramente afetando de uma forma muito mais grave os mais desfavorecidos, os trabalhadores mais velhos, os trabalhadores mais novos, que de facto viveram tempos muito difíceis. E esta recuperação extraordinária que nós conseguimos foi naturalmente também com um contributo muito grande de todos os trabalhadores portugueses que conseguiram, de facto, agarrar este desafio e, em concertação, naturalmente, com os agentes económicos, com os empresários, com o apoio das políticas deste governo e também com os contributos dos grupos parlamentares que suportam aqui neste Parlamento este governo, conseguiram, de facto, uma recuperação que é hoje, como sabem, elogiada por todos, designadamente pelos próprios membros da Troika, que vêm reconhecer que a estratégia que aqui seguiram foi uma estratégia errada. Gostaria também de dar nota que nós acompanhamos, de facto, as políticas, quer do ponto de vista laboral, quer em matéria económica, seguidas por este Governo. Nós temos, do ponto de vista de valorização do trabalho, uma estratégia fundamental de recuperação de rendimentos, que naturalmente nós gostaríamos que fosse mais ambiciosa, mas não podemos ter Roma e Pavia num só dia e, portanto, estamos naturalmente a aproveitar este crescimento económico para conseguir que esse crescimento económico seja distribuído, os benefícios desse crescimento económico seja distribuído de uma forma justa por todos aqueles que participam no processo económico, uma valorização clara da contratação coletiva e também da concertação social como instrumento fundamental de negociação das condições de trabalho entre empregadores e trabalhadores, uma aposta muito clara na qualificação dos trabalhadores, designadamente com um conjunto de programas lançados pelo Ministério do Trabalho, focados na formação, não só no que diz respeito aos mais jovens e àqueles que andam à procura do primeiro emprego, mas também aos desempregados de longa duração e aos trabalhadores menos qualificados, e um reforço muito claro das condições de fiscalização e monitorização das condições de trabalho, com um reforço das capacidades da ACT, no sentido de facto de garantir que o Estado exerça as responsabilidades que tem nesta matéria. Do ponto de vista económico, e se me permitiu, Sr. Presidente, também realçar um conjunto vastíssimo de medidas que têm também sido elogiadas pelas associações empresariais, no sentido de permitir às empresas resolver problemas fundamentais também criados pelos governos anteriores, designadamente as questões ligadas ao financiamento, que de facto afetou de uma forma muito grave as empresas nacionais, designadamente pela quebra do setor bancário tradicional que deixou de apoiar as empresas nacionais, as questões do apoio à inovação, à formação e à internacionalização. E, portanto, é claro, a nosso ver, que há uma estratégia global do governo para dar resposta às preocupações que a CGTP aqui trouxe. Nós partilhamos as vossas preocupações. Penso que partilharão também grande parte destas medidas que o Governo, com o apoio dos grupos parlamentares que suportam este Governo, está a desenvolver. E, da nossa parte, o que gostaríamos de ter dos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses era algumas medidas concretas que gostariam que fossem introduzidas e consideradas naquilo que chamam e bem um plano nacional de reindustrialização da economia nacional, sendo certo que foram de facto as indústrias nacionais que conseguiram ser a base da recuperação económica do país e também aí somos um exemplo a nível internacional. Porque se formos olhar para os restantes países da Europa, nenhum país europeu conseguiu manter, com o sucesso que nós conseguimos manter, estruturas económicas nos setores tradicionais que todos diziam que não iriam resistir e que são hoje, de facto, a base da criação de emprego e da criação de riqueza em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado.
Desculpa, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Heitor Sousa, também para 3 minutos generosos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os representantes da CGTP, agradecer a vossa intervenção inicial e dizer-vos que, de facto, é um sinal dos tempos nós sermos confrontados hoje em dia na Assembleia da República com preocupações de longo prazo, com preocupações estratégicas de reorientação da economia portuguesa, porque nos últimos anos, nomeadamente até ao ano em que estava no governo a direita, uma coligação de partidos de direita, PS e CDS, a única coisa que existia como preocupação central na política económica era cumprir os objetivos que o Pacto de Estabilidade obrigava a economia portuguesa a cumprir e o país a cumprir. E, portanto, nessa altura não existia espaço sequer para uma reflexão sobre a estratégia de desenvolvimento do país, sobre a reindustrialização, sobre direitos e garantias dos trabalhadores na Constituição, sobre um conjunto de matérias, sobre emprego, sobre suster o fluxo migratório para o exterior, sobre combate à precariedade de trabalho. Portanto, havia uma série de dimensões que hoje fazem parte, e bem, da política económica e da necessidade de o país reorientar-se do ponto de vista da sua estratégia de desenvolvimento, que anteriormente não existiam. E, portanto, não posso deixar de começar por concordar genericamente com o sentido geral das vossas preocupações e dizer-vos também que, curiosamente ou não, a verdade é que amanhã será discutido um ponto na ordem de trabalho da Assembleia da República, tem a ver com um projeto de resolução que o Partido Socialista apresentou anteontem. Anteontem, e que visa constituir uma comissão eventual na Assembleia da República para a promoção do debate e reflexão sobre a estratégia. A estratégia para o país de um plano de financiamento que supostamente a União Europeia irá adiar ou irá participar numa estratégia 2030, não é? Para um programa de desenvolvimento estratégia para Portugal 2030. E, portanto, é muito salutar que este conjunto de preocupações se encaixe posteriormente nessa discussão estratégica, sendo certo que estou a entender que a própria Assembleia da República não deixará de chamar os vários parceiros sociais, nomeadamente centrais sindicais e outros sindicatos, a participarem dessa reflexão. E, portanto, isto é um bom pontapé de saída nesse capítulo. Mas, voltando às coisas que têm influência estratégica no longo prazo e que precisam ainda de ser corrigidas, o aspecto que hoje em dia uma parte significativa dos trabalhadores reclama é o desbloqueamento das carreiras profissionais e, sobretudo, dos processos de contratação coletiva. Porque todos nós sabemos, em particular as pessoas que são assalariadas, que reconhecem que nos últimos 6 anos, aliás, eu diria nos últimos 9 anos, toda a contratação coletiva tem sido praticamente bloqueada. Não há reenquadramento de carreiras profissionais, não há sequer uma reflexão sobre as carreiras profissionais que hoje em dia existem nas empresas e na função pública, já agora também no Estado, e isso são handicaps muito fortes para corrigir as desigualdades e, sobretudo, para combater os sinais mais do que evidentes que a intervenção da Isabel trouxe aqui no início da sua intervenção, quando referiu que na contratação coletiva existe uma grande uma cada vez maior concentração de trabalhadores que recebe o salário mínimo nacional e isso implica não um efeito de regolfo, ou seja, um efeito de divulgação ou de espalhamento desse aumento de 5% anual que o salário mínimo tem tido numa concomitante revisão do salarial das outras categorias profissionais que estão acima do salário mínimo nacional. E, portanto, aquilo que eu vos perguntava, e deixava apenas isto como pergunta, já que estou no termo da tolerância do Sr. Presidente aqui do Grupo de Trabalho, aquilo que eu vos perguntava é qual é o ponto de situação que a CGTP faz da contratação coletiva, do desbloqueamento da contratação coletiva e da necessidade de recuperar uma boa parte da dignidade e da requalificação do trabalho através de processos de contratação coletiva, de novos processos de contratação coletiva ou de atualização dos anteriores processos de contratação coletiva que estiveram congelados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar e saudar a CGTP, a delegação que aqui vem hoje a esta audição do Grupo de Trabalho de Indústria da Comissão de Economia e valorizar desde já a riqueza extraordinária que podemos, de facto, ganhar com esta audição para o debate e para a reflexão que a Assembleia deve promover. E o contributo da CGTP, não só a dar voz aos trabalhadores da indústria e aos seus problemas e àquilo que sentem no dia-a-dia os trabalhadores das empresas e locais de trabalho, mas desde logo com aquilo que muitas pessoas às vezes não esperam e outras vezes ouvem e não percebem, que é uma abordagem crítica e construtiva, de visão estratégica para o desenvolvimento da indústria nacional e da economia nacional. E, portanto, tal como nós temos dito ao longo dos anos, o país tem a ganhar e a economia tem a ganhar ao ouvir os trabalhadores e ao considerar o contributo dos trabalhadores com a sua própria análise, com a sua própria reflexão e o seu próprio contributo para o estudo, a análise, o debate e as decisões que temos que tomar estrategicamente para o futuro do nosso país, do ponto de vista dos vários setores da economia e, nomeadamente, dos setores industriais que aqui têm sido referidos. Portanto, o pior, evidentemente, mas pode acontecer, é alguém ouvir esse contributo e essa reflexão de visão estratégica para a economia e não perceber. E concentrar-se noutras coisas, comentários de casos e coisas laterais que pode servir para alguma provocação alguma provocação, para não dizer mais. Há aqui uma observação que também importa sublinhar, que é também de aprendizagem e balanço com a realidade do país ao longo das últimas décadas. E dizer desde logo que se o nosso país manteve setores industriais ditos tradicionais que hoje se apresentam felizmente com vitalidade e com pujança em termos de atividade, não foi por opção deliberada de algum governo, foi apesar das opções de sucessivos governos em desvalorizar esses mesmos setores. E, portanto, quase que se poderia dizer que foi contra tudo e contra todos que estes setores se mantiveram quando a linha política que vinha lá de Bruxelas e que estava a ser seguida entusiasticamente por sucessivos governos era isto da indústria e dos setores tradicionais é coisa que não vai dar. Felizmente aguentou-se, felizmente deu. Houve algumas situações mais recentes que, como aqui foi dito, e que estávamos também, era uma primeira questão, era também que pudessem abordar essa matéria entre aquilo que é o aproveitamento que ainda está por fazer, ou seja, o potencial que ainda está por fazer da conjuntura muito favorável que alguns setores têm à sua frente. Esse aproveitamento dessa conjuntura e dessas condições mais favoráveis, por oposição a situações que hoje estão claramente demonstradas, que são não por responsabilidade dos trabalhadores, não por inadequação dos trabalhadores, não por falta de formação e de qualificação dos trabalhadores, pelo contrário. E falou-se aqui no caso da... De... da GE em Setúbal, que nós confrontámos o Sr. Ministro da Economia com essa situação em que até o próprio Governo reconheceu, até a questão da formação dos trabalhadores e da prática de formação de novas gerações de trabalhadores altamente qualificados está em risco neste momento em relação a essa empresa, mas que também se coloca em vários outros casos. Direitos e condições de trabalho, não por oposição à produção e à produtividade, mas sim como condição a essa atividade industrial e económica mais desenvolvida. Era uma outra questão que eu gostava de colocar também. A questão do obstáculo que é tantas vezes apontado como essa coisa dos trabalhadores que têm direitos e sei lá, virem os filhos, esse luxo que é estarem com os filhos ao fim de semana e tal, é uma questão que nos parece que também valia a pena ser colocada neste debate. E aquela ideia que também ouvimos neste grupo de trabalho, que é a dificuldade em obter trabalhadores disponíveis para as indústrias e para determinadas empresas. E isto vai desaguar à questão inevitável dos salários. Isto vai desaguar à questão inevitável dos salários, às condições de trabalho, às condições que foi aqui referido o caso da indústria na área da metalurgia, mas era pedir também para desenvolver essa questão para outros setores e com exemplos concretos que existem, porque o que se pretende, pelos vistos, é trabalhadores muito qualificados, muito preparados, muito disponíveis, que trabalhem bem e que ganhem pouco ou quase nada, se não for de bordo ainda melhor, e que estejam disponíveis para estar ao fim de semana e à noite e tudo. Pronto. E, finalmente, a questão da formação, eu não vou responder a provocações, até porque eu achava que as negociações, por exemplo, em relação à Europa, estavam em curso. Eu pensava que, aliás, durante muito tempo, a mensagem que a CGTP vinha avançando era a necessidade de promover e dar sequência a esse diálogo e ao entendimento de encontrar as melhores soluções, e as dificuldades não vinham propriamente dos trabalhadores. Era essa a questão que eu também gostava de colocar. Mais uma vez, muito obrigado, e valorizar também este contributo e esta reflexão que a CGTP partilha connosco. Muito obrigado.
À mesa, Sr. Presidente.
É mesmo necessária, Sra. Deputada.
É necessária, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa para solicitar ao Sr. Deputado Bruno Dias que possa esclarecer se, quando se refere a banalidades e casos, está-se a referir à questão que eu coloquei sobre a queixa que vem hoje a público da Comissão de Trabalhadores apresentada em relação ao trabalhador da Auto-Europa.
Não vamos... Não.
Sr. Presidente, eu lá fora explico à Sra. Deputada, eu acho que devíamos deixar a CTP falar, que é para isso que cá estamos. Muito obrigado.
Muito bem. Bom, as questões não foram muitas, foram mais considerações. Vamos chegar a condições para prosseguir. Eu estava a dar nota de facto, as questões suscitadas não são muitas, e eu iria pedir aos senhores representantes que estão connosco hoje da CGTP para, desta vez, agora na segunda vez, Podemos, de facto, gerir aqui um bocadinho melhor o tempo. Penso que 10 minutos são mais do que suficientes para considerações e para as respostas, porque, de facto, as questões não foram muitas, foram mais considerações que foram colocadas. E gostaria de saber quem é que vai falar primeiro. Muito bem, Dona Maria de Fátima Messias, a quem eu dou a palavra de imediato.
Agora invertemos a ordem inicial. Para já agradecer-vos os vossos contributos, todos eles. E dizer-vos que, obviamente, que estes poucos minutos não nos permitem aprofundar diversos aspectos, mas alguns vale a pena aqui termos presente. Quanto às propostas concretas da CGTP, para além da nossa visão, como entendem, nós somos trabalhadores do setor de que falamos e sentimos de uma forma particular, para além das questões gerais, os problemas específicos, e isso faz todo o sentido. Aliás, falar com quem está no dia-a-dia, penso que nos ajuda a todos e a todas muito a aprender, porque acho que é essencial, e daí agradecer a vossa disponibilidade mais uma vez. As propostas que a CGTP tem para este Plano Nacional de Desenvolvimento da Produção Nacional, que foi, no essencial, colocado pela maioria dos senhores deputados, As propostas concretas e específicas em termos setoriais, desde já fica o nosso compromisso, para além de todas as posições públicas que são conhecidas, daquilo que são as grandes linhas de ação aprovadas no último Congresso da CGTP, também sobre essa matéria, nós aceitamos o repto e agradecemos até que o tenham em conta, porque teremos todo o gosto, em qualquer fase que venha a prosseguir a partir desta audição, em fazer-vos chegar este documento. Porquê? Porque é a vida nossa do dia-a-dia, porque não só confrontamos os problemas, mas temos propostas para eles. E achamos que a indústria precisa, acima de tudo, não só de aprender com o que se fez de bem e de errado, e acima de tudo ter propostas e andar para a frente. Portanto, de acordo, faremos chegar essas posições e esses documentos. Referindo mais em particular em relação ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do PS, esta recuperação que tem sido feita tem sido, de facto, era necessária, é importante, mas, como sabem, a CGTP também considera que é preciso ir mais além. É, de facto, Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas estamos no tempo de, nomeadamente, em relação a esta questão que foi colocada pelos senhores deputados, quer do PCP, do Bloco e também do PS, que é importante haver aumento do salário mínimo nacional e valorizamos, mas é importante haver aumento geral dos salários. É claro que não cabe aqui à Assembleia da República e ao Governo entrar na negociação livre entre das partes, mas é um grande esforço que os sindicatos e a CGTP em particular está a fazer, é que o salário mínimo nacional potencie o aumento geral dos salários. Como foi dito, não há jovens que queiram vir para a indústria trabalhar por turnos, sem direito à conciliação da vida pessoal e familiar, por isso muitos estão em greve, por isso muitos estão em luta, porque não se pode trabalhar 24 horas em horários concentrados, 12 horas, como agora acontece numa corticeira em Cruz, que se pretende que os trabalhadores trabalhem 12 horas, horário concentrado, é a saúde, é a conciliação, não aumenta a produtividade. Portanto, por aqui não é o caminho certo para a indústria, nem com baixos salários, e a vida está aí a comprovar. Teremos muitos exemplos que gostaríamos de vos colocar. Portanto, isto passa também pela contratação coletiva, como foi dito, como sabem. Sem haver alteração, revogação daquilo que consideramos, e os senhores conhecem todos, as normas gravosas da atual legislação do trabalho, este é um impedimento, é um bloqueio, é um problema enorme para a contratação coletiva. Portanto, não basta o diálogo social, é preciso a contratação, e somos da opinião que temos que ir mais além e ser também aqui, temos uma estratégia que passe pela valorização do trabalho dos trabalhadores já. Não é depois, é já. Já tivemos um tempo para podermos avançar a partir daqui. O aumento geral dos salários, a revogação das normas gravosas e a defesa efetiva da contratação coletiva. Este é o momento, juntando às propostas económicas que têm em conta as questões ambientais, toda uma panóplia de questões concretas, também estas alterações da lei do trabalho. É fundamental. Quanto à senhora deputada Carla Barros, que diz que, obviamente, respeitamos que o PSD não vê o sindicalismo como nós só fazemos este apelo, veja aquilo que nós propomos e não, de facto, acho que não ajuda os contributos em vez de levantar questões, de facto, apresentar provocações. Porquê? Nós não estamos aqui a representar a Alta Europa, nem o que é que o Governo faz ou deixou de fazer, porque essas questões são colocadas ao Governo, depois diremos mais, mas fazemos é um apelo que o PSD ouça e veja, porque se partir do princípio que em vez de estarmos aqui a discutir questões ligadas à indústria, que valem tanto para as entidades patronais como para os trabalhadores, se afunilarmos nos conceitos que temos pré-definidos, então a gente dificilmente vê o sindicalismo de outra forma. Com certeza gostaríamos de trocar mais impressões sobre isto, respeitando, obviamente, a opinião dos seus deputados, mas contem connosco para contributos. Gostávamos também que contribuíssem com a vossa abertura e na maior parte dos seus deputados que tivemos aqui presente, para soluções.
Presumo que seja o Sr. José Silva. Eu chamo a atenção ao tempo, se faz favor.
Eu ia começar por a questão que a senhora deputada Carla Barros, não é? Eu apontei Paula, peço desculpa, há pouco percebi mal. Pela questão que levantou, primeiro dizer que não foi nossa intenção vir aqui discutir a questão da auto-Europa. Não é? Viemos aqui discutir uma visão estratégica que o país deve ter, que não tem tido ao longo das décadas, e por isso é que somos hoje cada vez mais dependentes do investimento estrangeiro na indústria. Não temos a tal visão estratégica que devíamos ter para revitalizar a indústria. Eu, quando referi o exemplo de sermos dependentes excessivamente do setor automóvel, não fiz nenhum apelo ao encerramento da Auto-Europa. Primeiro porque não tenho nenhuma xenofobia económica com ninguém. Nós não somos contra o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro é bem-vindo. Mas o investimento estrangeiro, quando vem para Portugal, tem que saber que há regras que tem que respeitar. A Auto Europa recebeu, para estes novos investimentos, quase 700 milhões de euros. Dos impostos de toda a gente. E, portanto, tem obrigações perante o país. O que nós dizemos é, há uma excessiva dependência, mas não é de agora, é de décadas, do setor automóvel. E o que é necessário para o país é diversificar o investimento industrial. Quanto mais diversificado ele for, melhor. Ganha toda a gente, ganha o país. E também já agora recuperamos uma parte daquilo que penso eu, que a senhora deputada também concordará, uma parte importante da nossa soberania. Torna-nos menos dependentes face às multinacionais, face ao investimento estrangeiro. Eu repito, não temos qualquer tipo de xenofobia económica com ninguém. Relativamente à questão da Auto Europa, muita coisa tem sido dita, não é? Sobre esse processo, incluindo monumentais disparates, entre os quais o último que foi dito é que, para além das ameaças que têm sido lançadas quase todos os dias aos trabalhadores e à nossa federação, ao nosso sindicato, a CGTP, que nós, na maioria dos casos, temos nos recatado e não respondemos a provocações, porque entendemos que os trabalhadores merecem bastante respeito, têm sido ditos enormes disparates. O último que foi dito foi que, vejam lá, porque senão a Auto Europa ainda vai para Marrocos, não é? Marrocos, daquilo que sabemos, porque depois é preciso ter rigor, não é? Eu estou-me a referir ao ex-ministro Mira Amaral, já teve responsabilidades governativas, exige-se destes atores sentido de responsabilidade e honestidade intelectual, porque quando estão a dizer este tipo de coisas estão a lançar o pânico sobre toda a gente. E isto é de uma enorme irresponsabilidade, até dito por aqueles que vulgarmente e repetidamente, reiteradamente, falam na estabilidade dos mercados, estão sempre a falar, dos investidores. Esse tipo de mensagens assustam os investidores. Então, a lançar o pânico assusta os investidores, não é? Bom, mas para dizer o quê? Marrocos, o que há lá é uma fábrica da Dacia, não é? Não há nada da Volkswagen, zero. Zero. Depois, há negociações, estão a decorrer negociações. Ainda ontem houve uma reunião entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração. No dia 9 houve uma reunião entre a nossa Federação e o nosso Sindicato e a Administração. Salvo erro, já vão em 7. Nós apresentámos uma proposta global para a senhora deputada ficar informada. A Auto Europa está receptiva a uma questão que nós levantámos publicamente e que se prende com a existência de um salário de 660 euros, que é o chamado salário A0, que abrange hoje cerca de 2.400 trabalhadores. Portanto, a administração neste momento está a ponderar isso, tudo indica que as coisas irão no bom sentido. Mas já agora, os seus deputados vão ficar com notícias frescas. Ainda bem que suscitou a questão da... Não vinha cá para falar da Auto Europa. É muito importante. Não é muito importante, é bastante importante. Bastante importante. Já agora, os seus deputados vão ficar na posse desta informação. É que, afinal de contas, ao que parece, a montanha pariu um rato. Tanta coisa, tanto alarido, por causa de um horário de segunda a sábado, que não é necessário para a Auto Europa, é uma desnecessidade, reconhecido N vezes pela administração da Auto Europa. Montagem automóvel, por norma, em todas as fábricas que eu conheço, trabalha-se de segunda a sexta-feira. Estamos a falar de indústria que é altamente, digamos, intensiva, não é? Do ponto de vista da mão de obra, e que tem procedimentos em termos de manutenção que são necessários a calcular, a chamada manutenção preventiva. Portanto, em termos de organização do trabalho, por norma, é feito de segunda a sexta, mas pasme-se que tanta coisa, tanto ruído, não é? Vai cair um mundo, o Carmo e a Trindade. E agora a Auto Europa vai parar novamente por falta de peças, relacionado com o escândalo do Dieselgate, porque, segundo consta, parece que foi agora descoberto de repente, segundo consta, há uma mudança de paradigma em relação à procura de veículos a diesel. Então os clientes estão a procurar mais veículos a gasolina do que a diesel. Então agora a fábrica da Volkswagen, que faz motores, a gasolina, não consegue dar resposta, digamos, à quantidade de motores que são necessários. O turno da noite ontem parou e, ao que parece, nos próximos dias vai-se repetir aquilo que aconteceu entre o Natal e o Ano Novo. Não sei se a senhora deputada se lembra ou se está informada. A empresa parou 5 dias. 5 dias de não produção. Greve em agosto fecha um dia. Caiu o Carmo e a Trindade, ai, 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 que o investimento vai embora. Portanto, mas o tempo encarregar-se-á sobre esta questão da Auto Europa de pôr as coisas no devido sítio como a vida nos tem ensinado. Só mesmo para terminar, que já estou a abusar do tempo. Setor extrativo. Reafirmamos esta questão. Existe, segundo dados oficiais, debaixo da terra, em minério, o equivalente ao produto interno bruto nacional. Nós temos duas minas a funcionar, digamos, em pleno, se quisermos. Mina, neste caso, três. Austrel, Neves Corvo e Panasqueira. Ok? E estamos a falar, no caso de duas minas, Neves Corvo e Austrel, que até há relativamente poucas décadas tinham um peso significativo do Estado português. Ora, o Estado português dispõe de uma empresa, que é a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que aquilo que nós assistimos que anda a fazer nos últimos tempos é apenas a fazer aquilo que os privados que exploraram essas minas deviam de fazer quando as encerram, que é tratar das questões ambientais. É a Empresa de Desenvolvimento Mineiro que anda a fazer isso, com os nossos impostos. Quando a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, quando foi criada, foi para cuidar exatamente do desenvolvimento mineiro. Estudar, aprofundar a tal estratégia que é necessária para este setor, inclusivamente de quadros. Hoje sabemos que este setor tem uma enorme dependência de quadros. Porquê? Porque os quadros que se foram formando na área das minas, se tiverem uma proposta para ir trabalhar para o Canadá, não hesitam, porque os salários que lhes pagam aqui são miseráveis. Portanto, são estas questões que nos parece a nós, que deviam ser discutidas, não é? São as questões reais da vida do país, com as quais nós nos devíamos todos preocupar, não é?
Bom, eu não sei, mas presumo que a Dona Isabel Cristina Tavares, melhor quer usar a palavra, eu ia lhe pedir mais uma vez também, para a brevidade
do possível. Obrigada. Então, respondendo aqui ao apelo que foi feito sobre como aproveitar a conjuntura favorável que temos neste momento, eu acho que uma das principais linhas que a CGTP tem passa não só pela recuperação de rendimentos, mas também pelo aumento de rendimentos. É essencial que se verifique um efetivo aumento dos rendimentos, um aumento geral dos salários em particular, como já foi aqui dito hoje, para criar dinâmicas de consumo interno, porque precisamos também de melhorar a nossa economia por essa via. E depois, por outro lado, aumentando o consumo interno, precisamos tratar também da produção nacional e do consumo daquilo que produzimos e não tanto a aposta naquilo que vem do exterior. Eu acho que isto são também pontos de vista que devem ser tidos em conta como estratégia nacional. Partindo para outra situação, é das dificuldades e dos obstáculos aos direitos dos trabalhadores. Obviamente que com o panorama que temos atual ao nível da legislação laboral, dificilmente as coisas evoluem positivamente. Nós temos que ter liberdade, temos que negociar com liberdade as partes e temos que estar sentados à mesa de forma livre e com possibilidades de negociar, porque não é isso que se passa neste momento. Temos travões, temos obstáculos sérios que nos limitam do ponto de vista da negociação, da contratação coletiva. Portanto, acho que há aqui dinâmicas que têm que ser criadas do ponto de vista da alteração à legislação laboral, que são fundamentais para que possamos criar atratividade nos nossos setores de atividade, através também dos direitos, para que venham novos jovens aos nossos mercados de trabalho. Outra situação tem a ver com as multinacionais, quer dizer, é preciso criar aqui alguns travões também, algumas condições, condicionar de alguma forma com limitações de saída do nosso país de qualquer forma, deixando para trás um rastro de desemprego e de instabilidade, quando são apoiadas fortemente com aquilo que lhes é facultado para virem instalar-se no nosso país. Não podemos continuar a assistir a situações como a da Triunfo, não podemos assistir a outras situações que viemos a assistir ao longo dos anos, sem que haja punição para essas multinacionais que usufruíram daquilo que é o benefício dado para se instalarem no país, usufruíram daquilo que é a produção que os nossos trabalhadores executam e depois quando outros interesses sobrepõem, em especial o lucro, abandonam o país e deixam um rastro de desemprego e de degradação da sociedade e disso.
Muito obrigado. Penso que queria, antes de concluir, agradecer à senhora, aos seus deputados e também aos nossos convidados de hoje, a partilha de informações, de conhecimentos, sendo certo que todos beneficiamos desta partilha, uns de um lado, outros do outro, no cada um dos setores de atividade, para que possamos ser mais, cada um de nós, mais eficazes na construção de um país melhor. Muito obrigado a todos, muito boa tarde.